Entrevista.
Em Sorocaba, agora 9h13. Você que está de rádio ligado aqui na nossa Cruzeiro FM, acompanhando o Jornal da Cruzeiro, edição desta quinta-feira. Chegou a hora da nossa entrevista de destaque nesta quinta com o presidente da URBS. Hoje a URBS cuida exclusivamente, né, Serginho? Você pode até explicar, eu já expliquei aqui no início do nosso Jornal da Cruzeiro, porque muita gente acaba, muitas vezes, direcionando alguns questionamentos. Olha, Serginho, tá com problema em conjunto semafórico, a gente de trânsito não tá aqui na minha rua, tem problema de ônibus. Então, gente, ó, a gente vai colocar transporte coletivo, os ônibus, os terminais, tudo com o trabalho do Sérgio Barreto, que é o presidente da URBS, e a sua equipe também. Teve uma divisão nessas atribuições de tarefas sobre transporte e também trânsito aqui em Sorocaba. Sérgio, sempre muito bom recebê-lo aqui, e tenha certeza que tem muita gente acompanhando a nossa entrevista, aguardando pela sua participação conosco aqui. Bom dia a você.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli, Veraldo, Santinon. Obrigado pela sua presença, a todos os amigos da Cruzeiro. Realmente, nós fizemos essa gestão com o prefeito Rodrigo Manga, definiu separar o trânsito e o transporte. Hoje, o secretário de mobilidade, o Pasquini, a autoridade de trânsito, que está fazendo toda a gestão. E a URBS, eu estou à frente, cuidando do transporte da nossa cidade.
Tá, então vamos lá, falando do transporte coletivo da cidade de Sorocaba. Novas estações BRT, novos equipamentos, ônibus circulando pela cidade de Sorocaba e também algumas reclamações de alterações daquilo que os moradores estavam acostumados no dia a dia. Explica pra gente, com a inauguração de nova estação BRT, colocação de novos carros pelas ruas, houve uma alteração da quantidade de ônibus e linhas para esses novas estações do BRT aqui em Sorocaba? O que você pode orientar o nosso ouvinte que está falando que, olha, eu estava acostumado a pegar o ônibus às 7 da manhã, esse ônibus não tem mais, ele não passa mais no lugar que passava antes. Isso foi alterado, Sérgio?
Sim, nós reformulamos todo o transporte da Zona Oeste da cidade. Trouxemos o sistema BRT, onde foram construídos, no período de um ano, dois novos terminais, uma área de transferência, todo o refazimento asfáltico, 35 pontos de parada com aqueles pontos tecnológicos, com carregador USB, Wi-Fi, para melhor atender a população da Zona Oeste. Quanto ao itinerário, nós não mudamos o itinerário. Eles continuam o mesmo, só que parando as alimentadoras ali do Ipiranga.
Tá.
E isso nós não mudamos. Diminuímos o tempo de atendimento, as frequências, normalmente 40 minutos de espera, baixamos isso para metade, 20, às vezes até 12 minutos, e isso dando mais frequência, e colocamos o troncal, que a gente chama a linha D240, 250, uma sentido General Carneiro e uma sentido General Osório, a cada 5 minutos para quem já decide vir, precisa vir para o centro da cidade. Ganhamos agilidade, o que a gente ainda está em período de adaptação,
tá,
que a gente está sofrendo bastante. Fizemos uma campanha antes, maciça, para já mostrar como funciona o sistema, as linhas, qual, né, os horários seria, mas eu acho que não foi suficiente. Continuamos nas plataformas, continuamos no Terminal Santo Antônio também informando as mudanças, a gente fez algumas mudanças nas linhas no Terminal Santo Antônio, onde pega o ônibus, né, no Santo Antônio, a gente mudou. Mas no dia a dia já melhorou muito e, claro, vamos trabalhar mais informando a população e melhorar cada vez mais o transporte da região oeste.
É que está muito recente, pelo menos na minha cabeça, eu acho que do ouvinte também, quando se implantou o BRT na Zona Norte, eu me lembro muito bem que você sempre falava, o pessoal do BRT, olha, você que está no bairro, o ônibus vai levar até você as estações ali na Itavuvu, por exemplo, e dali você pega um ônibus que vai bem rápido ou para os terminais ou até mesmo para a região ali do Campolim, aquela coisa toda da rapidez e da agilidade. Mas é preciso fazer a ligação bairro com essa parte central do BRT. É o mesmo sistema implantado agora também na Zona Oeste. As pessoas que estão nos bairros vão fazer a alimentação desse terminal ali no Ipiranga, é isso? Para distribuição?
Exatamente. No Ipiranga e também no Tatiana.
Tá.
Algumas linhas lá. E também criamos aquela D210, que liga diretamente a Zona Leste-Oeste, que sai ali do Tatiana e vai até aqui a cidade universitária, ao Niso.
Ah, que legal.
E isso faz uma ligação muito boa, desafogamos bastante a região central E isso ajudou bastante também. O que eu preciso frisar muito, Fábio, é realmente o entendimento do novo sistema BRT.
Tá.
Consulte antes, entre através da rede social, no @BRTSorocaba, também no site da Urbis, nos aplicativos Urbis Citamob. Ali você vai entender melhor, você vai ver que tem mais frequências, nós conseguimos colocar. Acabamos com as rotações, na Zona Oeste não tem mais rotação, principalmente o Ouro Fino, Central Park, que tinha muito. A gente conseguiu sanar essas rotações. Claro, a gente está acompanhando, fazendo aquela operação assistida, que temos que ainda fazer alguns ajustes, sim. Às vezes... no entendimento ali, na hora de montar e na hora da operação, a gente vê que é diferente e precisamos fazer alguns ajustes. Fizemos já alguns, já melhorou e estamos também trabalhando para melhorar cada vez mais.
O BRT tem como principal objetivo a agilidade e a rapidez, né, Serginho?
Exatamente.
Como que funciona a questão dos horários? O que, que você pode passar aqui aos nossos ouvintes? Que eu percebi muito entre eles. Olha, eu estava acostumado a pegar o ônibus às 7 e chegar no trabalho às 7h30. O ônibus não tem mais às 7, eu pego um pouco mais para frente e estou chegando atrasado. Alguma coisa está errada aí nessa... né? Na elaboração dessa escala ou da utilização por parte desse itinerário ou também desses ônibus, mas como é feita essa divisão de horários? Tem ônibus saindo o tempo todo, é de 10 em 10, é de 20 em 20, é de 30 em 30, como funciona isso?
Eu vou dar um exemplo, Fábio. O Ouro Fino era a cada 40 minutos. A gente conseguiu reduzir isso para 20. O mais importante é o Central Park. A gente conseguiu dividir em dois. O Central Park que atende a região do São Marcos e o Central Park do Piazza de Roma.
Tá.
Era 25 minutos o período de espera. Abaixamos para 15. Isso colocando mais frequência e tirando a lotação. O Central Park é histórico. O planejamento ali não mudava há mais de 40 anos. Sempre era aquela mesma linha, aquele mesmo trajeto, aquele mesmo ônibus vindo até o centro da cidade. O que nós fizemos? Diminuímos, não precisa mais esse ônibus, que levava mais ou menos uma hora para vir até o centro da cidade e depois voltar. A gente diminuiu isso, colocou ele mais dentro do bairro, ali atendendo os terminais, e depois o tronco que vem. Isso dá muito mais agilidade e mais frequência de ônibus dentro do bairro.
Essa questão de adaptação das alterações, muitas vezes o munícipe utiliza aqui os canais de comunicação com a Cruzeiro FM, mas você também disponibiliza o próprio sistema BRT. Quem vai até uma estação BRT consegue conversar com alguém que possa tomar nota de demandas? Eu sempre falei, e falei muito para o Pasquini aqui que esteve conosco, o prefeito também, Serginho, nada melhor do que o usuário, o munícipe, o morador daquela região que entende o que acontece por ali, para auxiliar o sistema a melhorar o sistema. Mas de que maneira essa informação possa chegar até a sua equipe, o pessoal do BRT, para alterações e adaptações?
Sim, nós estamos fazendo essa operação assistida, onde funcionários Urbis coordenandos do BRT
dá
estão ali.
Dá para conversar com eles?
Pode,
tudo.
Eles também estão abordando os usuários, falam, olha, qual a sua linha, você gostou, tem alguma sugestão? Estão abordando os usuários, fazendo as anotações, para depois nós compilarmos e vermos a necessidade da mudança.
Foi uma avalanche, né, Cibela, essa semana aqui, quando a gente falou da questão do BRT, foi uma verdadeira sequência de mensagens que chegaram aqui à nossa redação, né?
Tem, inclusive o Vanderlei, ele colocou hoje cedo aqui na nossa live, no chat, falando para voltar o sistema anterior, porque ele está pagando duas passagens. O que, que está acontecendo que as pessoas não estão entendendo, ou estão mesmo pagando duas vezes para utilizar? O que, que é esse problema, Serginho?
Não, é realmente... nós recebemos esse problema de integração, que realmente pegar dois ou mais ônibus para você se chegar ao destino é uma passagem só. Nós verificamos e o sistema que nós vimos realmente teve um probleminha no Júlio de Mesquita, pontual, que nós corrigimos. E eu tenho que frisar, muitos estão pensando que é uma hora a integração e não é. São 100 minutos, são 1 hora e 40 minutos. E isso ele consegue fazer qualquer ponto da cidade, fazer o trajeto e chegar ao seu destino. E acompanhamos ontem, já não tivemos problemas com a integração. Eu acredito que isso já esteja resolvido. Mas realmente tivemos um problema pontual no Júlio Mesquita, até quem se sentir que lesado, que aconteceu, pode entrar em contato com a UBS através do 118 ou através do nosso site, que nós estamos fazendo um ressarcimento dessa passagem.
Tá. A Lídia Pérez comenta que o estacionamento da rua Içara está prejudicando o tráfego, pois o BRT também transita por lá. É a mudança ali do BRT, ela está falando da rua Içara, tem um estacionamento ali que está prejudicando. Você tem alguma informação de alteração? É sugestão de ouvinte também, né?
Sim, nós, com a reformulação do BRT, nós tiramos aqueles entornos que do meio de quadra, que a gente chama, né? Fizemos esse retorno de quadra realmente pela rua Içara. Eu vou verificar realmente com o setor se tem essa parte que está atrapalhando o acesso, porque realmente para fazer todo esse... Ganhamos agilidade, mas se tiver realmente carros ali atrapalhando, vai atrapalhar bastante. Eu vou pedir para verificar isso.
Aí tem o Ari Ribeiro reclamando que o ônibus 301, das 6 horas e 54, ele mandou bem cedinho aqui, totalmente lotado, pede providências, por favor. Ninguém sai nesse horário para lazer, muitos passageiros entram pela porta de trás e não pagam. Então é o Ari Ribeiro, ele põe ônibus 301.
Sim, é o 301 Interbairros, que vai pela Avenida Santa Cruz, que ele está fazendo todo o trajeto da Avenida Santa Cruz. Obrigado, quero agradecer o ouvinte, muito pontual. Vou pedir já para a fiscalização verificar o que ocorreu.
Tem um elogio também, vou aproveitar. Assim,
Tá
também
chegando?
Não é justo, né?
A gente brinca aqui que vocês estão na linha de frente, e qualquer tipo de alteração, de mudança... Sempre tem as críticas e o ouvinte, ele está aqui exatamente para tentar esse contato direto com vocês, da Prefeitura, da URBS. Então, a gente brincou muito com o Serginho aqui. Está preparado que o pessoal está afiado aqui, viu, Serginho? Mas tem elogio também,
tem,
né,
Sibeli? Tem elogio também, porque é o Charles Silveira, ele fala, eu sou muito questionador. Quando tem que reclamar, eu falo, mas eu vou elogiar. Ônibus bom, não está lotado, tranquilo, Jardim Tatiana. E o BRT também, ele é usuário, a gente sabe também, viu, Serginho?
Quero deixar um grande abraço ao Charles Silveira. Eu acompanho a rádio Cruzeiro pela manhã e eu sei que ele é, né, bastante...
Está sempre participando, né?
Exatamente, está sempre presente, mandando questionamentos. Eu agradeço e vamos melhorar cada vez mais. Eu quero deixar um grande abraço ao Charles.
E tem um ouvinte que ligou aqui na redação. Olha como é interessante. Nós anunciamos que o Serginho está aqui. A gente chama de Serginho, todo mundo chama de Serginho, né? Carinhosamente.
Sim, Serginho.
Estará aqui com a gente. A Maria Luísa Correia Lima, ela ligou aqui na redação e falou que no Parque Esmeralda, o ônibus demora muito, que circula pelo bairro, está demorando muito. Ela não conseguiu explicar assim, se a demora era muito para chegar no ponto, se o trajeto muito longo por alguma mudança que teve, ônibus da linha Parque Esmeralda, a Maria Luísa Correia que ligou aqui pra gente.
Sim, eu recebi um questionamento do Parque Esmeralda no ponto final. Realmente a gente fez uma mudança no ponto final, porque é perto da General Osório. Quem gostaria, pega ali, poderia já pegar o tronco que a gente chama ali e já vir que é a D250. Mas a gente já está reavaliando, talvez pelo ponto final que foi remanejado no local.
Deixa eu aproveitar, Sérgio, só para a gente fechar esse primeiro bloco da nossa entrevista, porque eu quero no próximo bloco que você explique aqui aos nossos ouvintes, e foi muito tema da nossa entrevista sobre mobilidade com o Pasquini, conosco aqui, Sorocaba, todos os dias pela manhã e também no final da tarde e noite, é um trânsito que... Ninguém aguenta mais, e só aumentando. Vias e vias com trânsito lento, em alguns momentos o congestionamento, e muito se fala, né, da utilização do transporte público. Deixe o carro em casa, use o transporte público, mas é bom, atende a todos. Eu gostaria de saber dos estudos da URBS sobre a questão da utilização, novamente por parte do sorocabano, do transporte aqui em Sorocaba. O pessoal está voltando a utilizar... Os carros estão dentro daquilo. Ah, tem ônibus muito velho, tem com estofamento que às vezes está rasgado, não está cheirando legal, o ar-condicionado está limpo, não está limpo, enfim. Você explica tudo isso no próximo bloco, mas encerra respondendo o Rodrigo Soares, do Vanelville, que faz um pedido para você. Ele quer perguntar sobre a linha Santa Bárbara General Osório, que facilita todo o acesso da Zona Oeste pela General Osório. Segundo ele, só encontra ônibus de hora em hora e muitas vezes uma hora e meia. Então ele faz um pedido, por que não aumentam a frequência desse ônibus de uma linha tão importante do Santa Bárbara, utilizando a região também do General Osório, da General Osório, da Avenida, onde ele cita aqui que em alguns momentos é uma hora e depois acaba ampliando para uma hora e meia. É o pedido do Rodrigo do Vanelville aqui, Sérgio.
Oi, eu quero deixar um abraço, Rodrigo. Ah, então, o Santa Bárbara é uma linha que ganhou muito. Realmente, antes desse sistema, era dessa forma. Hoje, ele não vai mais para General Osório, mas ele está dentro do bairro, é uma linha circular que nós colocamos, a cada 20 minutos. E isso está ali, que vai daí até o terminal Ipiranga, e ali ele tem ônibus a cada 5 minutos, que passa pela General Osório. E isso que é ganho, que está dando na velocidade, na agilidade e no tempo que esse usuário está ganhando. Hoje o Santa Bárbara está a cada 20 minutos. Esse, hoje o BRT atendeu muito bem.
Ah, legal. Então está respondido aqui o questionamento do nosso ouvinte. Rapidíssimo intervalo. Antes, eu quero agradecer aqui nosso ouvinte, o Bruno Aguiar, está dizendo o seguinte: acompanhando a Cruzeiro FM, ouvindo as notícias, já peguei as doações com a minha família, acabei de passar no Fundo Social e deixei mais uma carga para os irmãos do Rio Grande do Sul. E a mobilização está muito intensa. Hoje no trabalho, mais e mais amigos estarão separando esse material e levando até as 8 horas da noite para no Fundo Social aqui, bem próximo da Prefeitura. Olha que bacana, né? O ouvinte acompanhou a informação, já se organizou com a família e, segundo ele, chegando na empresa, todo mundo com a mesma intenção. O pessoal vai passar até as 8 horas da noite. Que bacana, que legal, Bruno. Obrigado. Até mandou pra gente aqui que ele conseguiu o banner da ação aqui de Sorocaba. A gente até já compartilhou esse material, né, Cibele? Tá aqui, ó.
Site também.
Ó, tá na live aqui, ó. Mas é um material que está chegando aqui também, o Bruno já pediu lá para eles, compartilhou com os amigos e está agitando o pessoal da empresa. Manda a empresa que você trabalha aqui, Bruno, se tiver algum problema, não precisa, mas se está liberado, muito legal aí a sua ação, a sua iniciativa junto com os colegas de empresa também, fazendo questão de deixar a entrega já cedo, mas segundo ele, o pessoal vai até as 8 horas da noite para fazer a entrega aqui mesmo no Alto da Boa Vista. Rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência, ainda dá tempo. Utilize aqui a nossa live, youtube.com/radiocruzeirofm. Deixe a sua pergunta ao presidente da URBIS, o Sérgio Barreto, está ao vivo conosco aqui. Sérgio Barreto está ao vivo com a gente, presidente da URBIS. Está conosco aqui prestando contas e atendendo também as demandas que estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp. E tem pergunta, dúvidas que chegam pela nossa live também. A gente percebe aqui muito pessoal com muitas dúvidas da questão de horário também, né, Sibeli?
Sim. É, de ônibus, horário de ônibus, como faz? Tem como checar tudo, né? A questão de horário, você falou agora mesmo, antes. Tem como fazer essa checagem pelas mudanças. Até fala a região da Zona Oeste, né? Que teve essa mudança recente, sim, né, Serginho?
Sim. Tá tudo online, Sérgio?
Tudo online, atualizado. O Citamob, ele usa os GPS dos ônibus. Ele sabe exatamente em quanto tempo vai chegar naquele ponto que ele costuma usar, em 3, 4 minutos. Nós temos o aplicativo URBIS, que ele já consegue fazer o planejamento, está todos os horários do dia todo. E temos também o site da URBIS e também todas as mudanças através das redes sociais, através do BRT Sorocaba, @BRT Sorocaba.
Deixa eu aproveitar, a Cibele está acompanhando aqui todo o material que chega aqui online também, mas eu vou para o nosso WhatsApp. O Everaldo está liberando aqui a participação do ouvinte, deixando sugestão, recado. Ouça aí, Sérgio, já responde na sequência.
Bom dia, Cruzeiro FM, Márcio, motorista de aplicativo. Queria deixar uma sugestão aí para a URBIS, o Serginho. Por que ele não faz um aplicativo de carros da URBIS, utilizando aquele saldo que os usuários têm, principalmente aquelas pessoas que trabalham, as empresas entregam o Vale Transporte? Eu pego muito passageiro que ele tem um saldo de R$1.000, R$800, porque utiliza muito o transporte de aplicativo e fica sobrando esse saldo no cartão. Por que ele não faz um aplicativo para a pessoa utilizar esse saldo e a gente cadastra aqui, né? Faz o cadastro com o aplicativo e utiliza, né? Eu acho que não é muito difícil fazer isso, não. E aí ajuda os motoristas e ajuda os passageiros que têm saldo no cartão de empresa. Um abraço, bom dia a todos.
O Inter acho que não deixou o nome, né? Ou deixou no início aqui da transmissão, mas enfim. Então é uma sugestão que chega aqui, Sérgio.
Obrigado, ouvinte. Eu acredito que esses usuários que estão usando o aplicativo estão deixando acumular o Vale Transporte. O Vale Transporte é quando as empresas compram obrigatoriamente para o seu funcionário usar, para ele estar se deslocando ao trabalho. E com isso, eu acredito que esteja acumulando. É uma sugestão, vou estudar com os técnicos se ele poderia usar em aplicativos ou alguma outra forma para tentar usar e não estar usando no transporte coletivo. Mas o correto, obrigatório, seria estar usando no transporte coletivo da nossa cidade.
Tem mais gente conosco aqui. Libera aqui mais uma participação, Everaldo.
Bom dia, pessoal da Cruzeiro FM. Peterson, morador aqui do Vanelville. Há uma observação aí com relação ao transporte público de Sorocaba. A região do Vanelville sofreu bastante com a alteração, né? Lembrando que, em consideração aí a todos os usuários do sistema de transporte público da cidade, não foi feita nenhuma comunicação prévia, divulgação das alterações das linhas, né? Eu vou citar como exemplo a minha filha, que está perdendo aula na faculdade, porque senão não coincidem os horários de ônibus com aquilo que tem aqui com relação ao terminal do Ipiranga. É preciso ser revisto essa situação e ser melhor divulgado. E a questão de horário, isso não foi feito pesquisa nenhuma com relação aos usuários de transporte público, principalmente pessoal aí que tanto trabalha com relação aos estudantes. Obrigado, excelente dia a todos.
Contato direto com o usuário aqui também, reclamação chegando, pedido chegando aqui. Diga aí, Sérgio.
Desculpe, qual é o nome do ouvinte?
O pessoal tá gravando sem deixar o nome aqui. Então, pessoal, deixa o nome também para a gente identificar todo mundo participando aqui.
E também ele não colocou qual seria a universidade que a filha está, né, que a filha estuda. Hoje, a D210, que corta General Carneiro, centro da cidade, vai até a cidade universitária, isso está atendendo muito bem. Isso, nós fomos até o Niso fazer essa divulgação antes, que nós fizemos mais de 15 mil panfletos com todo o sistema e principalmente um diretamente ao Niso, para trazer esse usuário explicando que ele ganhou uma agilidade muito grande.
Tá.
Principalmente, o ouvinte falou quanto ao usuário do terminal Ipiranga. A filha pode estar pegando ali o 240 ou o D250 e fazer uma integração na General Carneiro, que é a D210, que vai direto para a cidade universitária. Esses ônibus são a cada 5 minutos no pico. Ele vai se deslocar no máximo 20 minutos até a universidade Uniso. Não sei exatamente qual é a universidade que a filha estuda, mas vai ter um ganho muito grande. Claro, trabalhamos na informação, mas eu acredito que ainda faltou mais. Isso foi feito antes do início da operação. Eu acho que talvez também, eu vou dizer, na hora ali não prestou muita atenção, já está acostumado. Tá. E agora que entrou, a gente está reforçando, vamos continuar, já estamos produzindo mais folhetos para estar trabalhando nas plataformas. Mas eu continuo a dizer que os funcionários da URBS e do BRT estão nas plataformas, colocamos as áreas de transferência dentro dos corredores para estar tirando qualquer dúvida da população.
E tem gente participando. Olha o WhatsApp que não para um minuto aqui. Libera mais um ouvinte aí, Veraldo.
Bom dia a todos. Que é o Giba Carteiro. Eu queria saber do diretor da URBS aí se tem possibilidade de no futuro sair um ônibus do terminal Ipiranga direto para o terminal daqui da Vitória Régia, passando pela Itabuvu. Que eu vejo que várias pessoas que moram na Zona Oeste aí trabalham na Zona Norte aqui. Tem possibilidade? E aproveitando para informar que, como eu trabalho nos Correios, nós estamos recebendo doações para o Rio Grande do Sul, tá? Qualquer unidade dos Correios pode estar levando lá, tá bom? Obrigado a todos aí.
É isso aí, Giba. Grande abraço a você, a todos dos Correios, também fazendo um trabalho fantástico do encaminhamento desses donativos até o Rio Grande do Sul. Também é ponto de doação onde você pode deixar o seu material. Diga aí, Sérgio.
Eu quero deixar um grande abraço ao Giba. Hoje, nós temos essa ligação, mas através da integração. Nós temos a D200, que já é a famosa D200, que funciona tão muito bem, que faz essa ligação até o Vitória Régia e o nosso terminal. Com a D210, que a gente faz, que é pela General Carneiro, ele pode integrar com essa. São duas linhas troncais rápidas, com super articulados, que vai atender bem a população que quer fazer essa ligação entre o Ipiranga e o Vitória Régia.
Veraldo, bota o dedo aí na nossa mesa de som. Libera mais gente participando conosco aqui. Tem mais ouvintes.
Bom dia, Cruzeiro. Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Me chamo Sérgio, certo? Sou usuário do transporte coletivo. A minha indignação é a seguinte, eu pego o ônibus todo dia em frente ao Ibitiro Passo, tá? E vou até o terminal e eu ia para o Júlio de Mesquita Filho trabalhar no mercado. O que acontece é o seguinte, estou pegando 3 ônibus agora, estou chegando meia hora atrasado no meu serviço. Já faz 3 dias isso daí. E falaram, se eu continuar assim, eu vou receber advertência. Então está prejudicando a gente. Devia ter uma outra linha do Expresso, da minha imaginação, saindo do Éden, indo direto para o Ipiranga. Aí no Ipiranga a gente pegava algum ônibus que vinha aqui para o Júlio de Mesquita. Essa é a minha sugestão. Tenha um ótimo dia e fique com Deus.
Mais um pedido e uma sugestão aqui, Sérgio.
Sim, Fábio. Eu não sei exatamente o local onde é o trabalho e realmente eu vi que ele pega o Ibiti. Ele pode entregar no meio do caminho também. Não precisa necessariamente chegar até os terminais. Até tenho que deixar também uma informação para a população, para os usuários do transporte coletivo. Todo o sistema ele está interligado. Não necessariamente ele precisa estar indo até o terminal. Ele pode descer e fazer a integração no meio do caminho para pegar. Claro, precisava fazer um estudo dele, consultar através das plataformas que eu passei, do site da Urbis e tudo mais, e ver o melhor trajeto. É muito importante o usuário, com esse novo projeto do Corredor Oeste, ele está fazendo o planejamento antes, e conhecendo as linhas, conhecendo onde ele poderia integrar, isso vai ganhar uma velocidade imensa. Não necessariamente tem aquele sistema que nós temos desde 1992, que ia até o Terminal Santo Antônio, São Paulo. Lá dentro tinha a integração física, que era conhecida, onde foi criada a integração, porque daí só era dentro dos terminais feitas as integrações, né? E lá pegaram a outra linha para ir chegar ao seu destino. Hoje nós temos a integração temporal, que são 100 minutos, 1 hora e 40, que durante o trajeto ele pode estar trocando de ônibus para chegar até o seu destino.
Sérgio, ó, tem mais gente aqui, então segura aí que você já vai falar sobre carros novos, a frota hoje em Sorocaba, a qualidade, mas o Everaldo está liberando mais gente que não para o nosso WhatsApp aqui. Diga aí, Everaldo.
Bom dia, pessoal da Cruzeiro, aqui é Silvia, do Chácaras Ana Maria. Gostaria de agradecer muito o presidente da URBS, Serginho Barreto, pela atenção que tem dado ao nosso bairro. A gente tinha muito poucos horários e hoje, graças à gestão dele, a gente tem uma mobilidade maior. Muito obrigada, um abraço a todos.
E até aproveitando aqui o elogio da Silvia, né, Serginho, porque é importante que o usuário mantenha contato com vocês, né? E outra, pela própria bilhetagem, a gente volta, né? Os mais antigos, eu sou da fichinha ainda, eu lembro da fichinha, vem do saquinho que a gente comprava, aquela coisa toda. É antigo também isso, né, Silvia? Você é dessa época ou não? Meu
sim.
Deus, você também, Cibele.
A gente é da época do Vima também, né?
Meu então... Deus do céu, Cibele.
É um pouquinho antes.
Ô, Sérgio, o sistema, ele detecta também a quantidade de usuários, se está sobrecarregando em alguns horários. Tudo isso é feito um relatório para a sua equipe de comando também, né?
Sim, sim. Nós estamos trabalhando muito com a nossa CCO. Hoje ainda estamos fazendo aqueles acertos, mas desde sábado... E agora, os dias úteis até ontem, já temos bastante informações que nós estamos compilando para ajudar a melhorar mais, sim.
É possível readequar trajetos, números de ônibus, pelo que vocês estão acompanhando de passada de cartão, entrada no ônibus,
entrada
né?
Entrada no ônibus também, nós temos esse controle, sim. E isso vai ajudar a melhorar mais o nosso trajeto, principalmente ali da Zona Oeste.
Tem informação aí, Sérgio? Aqui é tudo ao vivo, hein? Chega a informação, você já repassa aqui. Não existe segredos aqui na bancada, aqui, hein? É ao vivo e ao vivo.
Não, o Santinão até está me lembrando que é muito importante essas sugestões e reclamações encaminhar para nós no site da Urbis, www.urbis.com.br. Pode já digitar barra ouvidoria que já vai cair diretamente no espaço que já para fazer a sugestão, reclamação, que isso também nos ajuda muito. E também quero aproveitar, Fábio e Cibele,
sim,
a Urbis também está fazendo uma arrecadação grande para ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul.
Legal.
E já chegamos já a uma grande arrecadação, já vamos encaminhar ao Fundo Social. Quero deixar um grande abraço à nossa primeira-dama, Cirange Maganhato, que está trabalhando muito. Conseguimos mais de 120 toneladas de alimentos e e materiais de limpeza e tudo mais que encaminhamos. E também vários voluntários estão querendo ir ajudar pessoalmente lá.
Tem muito sorocabano lá,
muito,
viu, Serginho?
Muito sorocabano. E também vai ter uma comitiva na sexta-feira que vai estar indo para lá para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul que tanto estão precisando nesse momento.
Isso é muito legal. Olha, eu vou fazer rapidinho aqui. Eu não tenho tempo mais das perguntas. O que chegar a partir de agora também, a gente já está encaminhando aqui a assessoria de imprensa da URBS, da Prefeitura de Sorocaba. Mas eu vou fazer um ping-pong aqui. Pergunta que chega no nosso YouTube e a última do WhatsApp, porque eu preciso entrar na reta final da nossa entrevista. Libera para a gente aí, Everaldo.
Bom dia, amigos da Rádio Cruzeiro. Edmir Neiro, da Vila Hortência, ao presidente da URBS. Atrás do zoológico, duas ruas paralelas, Fernando Luiz Groma, João Valentino Joel, ambas com mão dupla de direção. É pedido da população da Vila Hortência há mais de 30 anos colocar mão única em ambas as ruas e até agora não se consegue. Por que que não se consegue? Tivemos uma resposta da Uber que não existe vias alternativas. Mas isso é uma balela, porque vias alternativas existem e muitas. Ok? Pedimos uma solução. Obrigado.
Vai na sua responsabilidade essa questão, Serginho.
Nós trabalhamos em conjunto com a Secretaria de Mobilidade. Todas as decisões, mesmo do transporte, até mesmo do trânsito, nós tomamos juntos. Claro, a gestão feita pelo secretário, o Carlos Pasquini.
Às vezes tem rua estreita que passa ônibus grande, né? E daí vira um salseiro para o motorista também, né?
Sim, temos uma preocupação muito grande, ainda mais o bairro da Vila Hortência é um bairro mais antigo.
Sim.
São ruas não tão largas e tudo mais, e realmente a engenharia de tráfego precisa se preocupar muito. Ele está falando em fazer uma mão única, né? Pelo que eu entendi,
é
uma aqui indo e uma outra voltando. Mas realmente precisa ver no entorno se comporta fazer essa mudança, né? Como ele já recebeu a resposta, eu acredito que a engenharia de tráfego já fez os estudos, talvez não comportaria. Mas eu vou pedir para os nossos engenheiros verificarem se é possível fazer essa mudança. Quero deixar um grande abraço.
Tem aqui uma pergunta no YouTube do Leandro Lovati. Ele fala, por favor, avalie os pontos de direita livre para a cidade. Existem várias ruas que atenderiam a essa questão e com certeza colaboraria com a melhoria do trânsito. Também não é mobilidade,
sim,
mas
sim,
já leva essa
mas,
demanda.
Foram já ampliados, acho que já estamos no terceiro ou quarto sentido de uma direita livre. E tem estudos em várias vias que realmente isso está dando mais agilidade no nosso trânsito, que está realmente... Aumentou muito o número de veículos na nossa cidade e precisamos trazer mais alternativas. Quero deixar também o BRT hoje, na Zona Oeste, desafogou muito, porque eram várias linhas que vinham até o centro e isso fazia, às vezes, até um comboio de ônibus atrapalhando demais o fluxo do trânsito da nossa cidade. Hoje é só um articulado, que isso está trazendo mais, né, mobilidade para a cidade de Sorocaba.
Sérgio, para a gente fechar a nossa entrevista, a qualidade do transporte coletivo em Sorocaba, você está efetivamente mergulhado nessa questão junto com a sua equipe? Ônibus novos, idade da frota, muitas vezes o ouvinte reclama, olha, peguei um ônibus que não estava legal a manutenção, ou está muito lotado, ou o ar-condicionado do nada para de funcionar. Como que está hoje a qualidade dessa frota, principalmente quando se fala, são carros novos que estão circulando em Sorocaba, está chegando mais carros novos para a frota do transporte de Sorocaba? E outra, eu já emendo, desde a pandemia, quando nós tivemos aquela crise da utilização do sistema de transporte coletivo no Brasil, no mundo também, tivemos um aumento, você já falou, né? Está aumentando ainda? O sorocabano está utilizando mais o ônibus do que utilizava na época da pandemia? Porque tem aquela, né? Pedem para utilizar o transporte coletivo, mas entre o transporte coletivo lotado e às vezes o carro não está legal, e eu pegar o meu carro e levar mais tempo no congestionamento, eu prefiro o conforto e o ar-condicionado do meu carro. Daí a gente vê uma Sorocaba de trânsito carregado. Então fala para a gente sobre a idade da frota e o número de usuários hoje em Sorocaba.
Vamos lá. Quando assumimos o início de 2021, eram 109 linhas com 300 veículos. Hoje, nós já estamos em 119 linhas com 418 carros. Nosso 118 aumentou o nosso número de frota com carros novos. Hoje, a idade média dos nossos carros estão em volta de 4,12.
Tá.
E isso é uma frota nova, uma frota com ar-condicionado, e isso está trazendo mais qualidade. O grande desafio hoje, nós estamos com mais de 4 milhões e 500 mil usuários por mês. Nós logo assumimos, foi logo terminando a pandemia, foi um desafio muito grande, porque todo mundo voltou com força total para trabalhar. E para trazer esse povo com qualidade, a gente tem que sempre pensar na rotina que ele tem. Ele saindo da casa dele, ele tem que ter um ponto de ônibus próximo à casa dele, pensando no trajeto com qualidade, com velocidade, até o trabalho dele. Isso é um desafio que a Urbs está conseguindo avançar bastante. Estamos aumentando o número de usuários, que em outras cidades isso, na verdade, está caindo. E nós estamos conseguindo trazer com ônibus de qualidade para melhor atender a nossa cidade de Sorocaba.
Legal. Sugestões, contato com a sua equipe. Vale a pena também, claro, muitas vezes utilizando os canais oficiais, mas dentro das possibilidades tem time, o seu time da Urbs, nos terminais BRT, dá para procurar um funcionário e passar demanda para eles também, né, Serginho?
Sim, toda a equipe da Urbs está, pode procurar, estão com crachá, os fiscais usam um colete verde, todos são uniformizados, os usuários do BRT, ou desculpe, os funcionários do BRT usam um uniforme escrito ao BRT, para ali tirar a dúvida, estão também abordando os usuários, perguntando como é que está, qual a linha, se tem alguma dúvida, para melhor atender. Fábio, eu quero aproveitar também que toda essa mudança, esse aumento de frota, esse aumento de qualidade nos nossos ônibus que nós tivemos, dentro do governo, do nosso governo Rodrigo Manga, nós não tivemos um real de aumento, um centavo de aumento. Fizemos também um projeto para reduzir, para trazer os usuários no domingo, que é o domingo a um real. Isso a gente trouxe também os usuários para o passeio, não só para trabalhar. A gente sempre pensa o ônibus que é naquele dia a dia para trabalhar, mas não, tem o lazer também, que às vezes fica muito pesado, 4 ou 5 pessoas da família para estar se deslocando. Esse domingo a um real trouxe essa facilidade para o usuário para ir para a praça, para ir para a igreja, para ir passear, que é muito importante.
Sérgio, agradeço demais a sua participação e principalmente o atendimento aqui aos nossos ouvintes, que a nossa razão aqui é justamente levar as informações, mas também promover esse contato direto com você, com a sua equipe. Tenho certeza que tudo aquilo que você acompanhou aqui está recebendo, você vai dar encaminhamento, como já deu também aqui nas suas respostas em tempo ao vivo para a gente aqui no Jornal da Cruzeiro. Boa sorte nos trabalhos, logo logo você volta trazendo aqui mais informações.
Obrigado, Fábio, Cibele, Veraldo. A Urb está à disposição e acredite, o Corredor Oeste, mesmo agora com um pouco de desinformação, ele veio para trazer mais qualidade e mais agilidade. Um grande abraço a todos.